Então diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Somente até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai, eu busco a Ti agora e oro a Ti mais uma vez, Senhor. Ó Deus, clamando, Senhor, e necessitando da Tua ajuda, Senhor, da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Pai, estende a Tua mão santa agora sobre este lugar, Senhor. Ó Deus, abre os Seus lábios, move os Seus lábios, Senhor, da glória, Pai. Ó Deus, usando a minha vida, Senhor, para falar e profetizar em Teu nome, Senhor. Tem misericórdia, labalabaxéia, surianda, labicamba, labassúbia, ricalamaná, soricanda, lamarraias. Ó Deus, exalta e glorifica o Teu santo nome agora, Senhor. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados, hoje nós louvamos aqui, né, que os nossos inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, né? Nosso Deus é poderoso, né? E a Bíblia, ela relata de diversas formas o poder de Deus, você sabe disso, né? Com diversos milagres, cuidados de Deus com o povo de Israel. Deus, né, mostrou o seu poder de diversas formas, né, em diversas situações também na Bíblia. E existe um contexto, irmãos amados, que é esse contexto que nós vamos abordar hoje nessa ministração, que é o poder de Deus sobre as questões espirituais. Quando nós vemos um milagre acontecer, né, nós com certeza temos a convicção de que aconteceu algo que veio de Deus, porque manifestou o poder de Deus e algo aconteceu na nossa frente que era impossível de acontecer e aquilo permaneceu. Mas existem circunstâncias, irmãos, que é o mundo espiritual, que é a luta espiritual, né, que nós temos que travar neste mundo, né, que nós temos que agir neste mundo, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos avançar. E avançar todas as vezes. Porque todas as barreiras que Satanás coloca à nossa frente, elas não são suficientes para barrar o povo de Deus. Porque simplesmente o povo de Deus tem autoridade sobre o inferno. O povo de Deus tem autoridade sobre toda a ação de Satanás, né, que possa estar acontecendo nas nossas vidas ou ao nosso redor. E o povo de Deus, irmãos, é muito tímido às vezes em relação a essas questões. Algumas pessoas têm medo desse mundo espiritual, né? Quantas vezes, né, nós já vimos, né, quantas vezes nós fomos usados por Deus para libertar pessoas em oração e de repente manifesta o demônio e as pessoas ficam assustadas e saem de perto. Né? Porque realmente são coisas impressionantes e o incrédulo, aquele que não tem vivência, vamos dizer assim, nessas situações, realmente assusta, porque é impressionante. O mundo espiritual, ele é incomum, irmãos. Ele não é visto, né? A manifestação desse mundo espiritual, ele não é nítido, vamos dizer assim, de forma recorrente. Embora aconteça a todo instante, a todo momento, as questões do mundo espiritual, por exemplo, aqui estão acontecendo coisas no mundo espiritual. E as pessoas não estão percebendo isso, porque são coisas, né, que são muito pessoais, às vezes, para um, para outro. São coisas que, né, nós não percebemos mesmo, porque, né, estamos ligados em outra situação específica no mundo natural. Mas eu gostaria de te chamar a atenção porque, além das pessoas terem medo desse mundo espiritual, as pessoas, elas têm medo das trevas. As pessoas têm medo das ações satânicas, têm medo daquilo que Satanás pode fazer ou daquilo que Satanás faz, né? E eu não estou falando de incrédulos, irmãos, estou falando de pessoas da igreja, pessoas que, né, simplesmente, né, se esquecem daquilo que Deus já falou, né, daquilo que Deus prometeu, e quando se esquecem e ignoram isso, ficam à mercê das trevas, porque Satanás é astuto, assim como ele foi astuto com Adão e Eva. Nós lemos aqui, o primeiro versículo que nós lemos, Balaão, um profeta pagão, que estava sendo usado por Deus em determinada situação ali específica, ele disse, quando um rei o pediu para amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permitiu e disse, e revelou a ele, né, e Balaão revelou àquele rei dizendo, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Era para Balaão amaldiçoar o povo, mas Balaque foi ali frustrado nos seus objetivos quando Balaão, que estava sendo comprado ali para amaldiçoar o povo, na verdade abençoou o povo. Na verdade, contradisse tudo aquilo que Balaque gostaria que fosse feito por conta daquilo que Deus é. Contra a sua vida, meu irmão, não vale macumbaria, não vale nenhuma sorte de circunstâncias que possa te atingir. Olho gordo, né? O famoso olho gordo, não pode te atingir. Não tenha medo. Contra você não vale encantamentos ou situações que venham das trevas para te alcançar, porque o teu Deus é um muro ao seu derredor. E a força do inimigo, segundo a palavra de Deus, é como uma tempestade contra o muro. Mas as pessoas, elas muitas vezes dão ouvidos àqueles que algumas vezes pregam isso, né? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem, né, que vão receber a retaliação das trevas porque fizeram determinada coisa para Deus? Quantas pessoas têm medo das retaliações do diabo por atitudes que elas fazem de obediência a Deus? Quando nós, né, filhos de Deus, né, somos alvos das trevas a todo instante, a todo momento, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele pode vir com retaliação a todo instante, a todo momento, porque, na verdade, ele deveria estar retaliando as nossas vidas a todo instante, a todo momento, por conta da nossa fidelidade a Deus e não por causa de uma simples obra que a gente faça para Deus. Né? Só que a retaliação dele pouco importa, porque ele não tem sucesso para atingir as nossas vidas, ele não tem sucesso para agir nas nossas vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. E o medo faz com que os crentes sejam alvos fáceis para as trevas. Sejam alvos, né, terríveis para as trevas. Quantas vezes, irmãos, eu já vi no momento de libertação de uma pessoa, né, onde o demônio é manifesto e o demônio, ele vem com palavras intimidadoras. Eu vou te matar. Eu vou te destruir. Ele está morrendo de medo de você. Mas ele vem com palavras intimidadoras, tentando fazer com que o medo, tentando fazer com que, né, o temor se achegue ao seu coração para que a sua fé seja abalada e você não tenha êxito naquilo que você deve fazer, naquilo que você tem autoridade para fazer, porque contra você ele não pode fazer. Né? Então você esteja atento a isso, porque a timidez espiritual muitas vezes faz com que aquilo que nós temos medo que aconteça, aconteça. Porque às vezes as próprias palavras das pessoas fazem com que a ação satânica tenha sucesso nas suas próprias vidas, né? Quantas vezes as próprias palavras fazem com que Deus, né, do lugar altíssimo onde ele está, né, fala assim: ah, é, você não tinha medo que acontecesse, você não disse que isso ia acontecer? E aí deixa acontecer. Você, sabe, você precisa exercer a tua fé de forma constante, né? Não só em situações, né, que envolvam, vamos dizer assim, seus familiares, ou que envolvam assim o seu dia a dia, mas que envolvam também, sabe, que a sua fé seja algo que tira o temor da sua frente, que tira o medo da sua frente, que tira o medo do dia de amanhã, que tira o medo de uma ação, né, que porventura possa acontecer na sua vida, de uma retaliação, como muitas pessoas têm medo que aconteça. Né? A sua vida está nas mãos de Deus, e Deus cuida de você. Deus não é uma pessoa que te deixa à mercê do inimigo, muito pelo contrário, na Bíblia está repleta de situações em que Deus se mostrou presente no momento de angústia, de tribulação, de dor. Né? A minha neta estava em casa essa semana, né? E a gente tem uns livrinhos bíblicos lá, e tinha... E eu peguei um livrinho lá que era... Ela, o Vitor, tanto a Isabela como o Mateus gostam muito que a gente conte historinhas para eles, né? E eu peguei a historinha ali de Jesus no barco com a tempestade, né? Tempestade no barco. E tinha ali uma imagem, um desenho da tempestade no barco, Jesus dormindo lá, né? E os discípulos com aquela cara de assustado assim, né? Aquelas caras de assustado na tempestade. E ela perguntava assim, mas por que que eles estão com medo? Deu vontade de falar assim, porque eles não tinham fé. Eles tinham medo porque eles esqueceram que Jesus estava no barco. Eles tinham medo porque esqueceram que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Deu vontade de falar isso, né, para ela. Né? É por isso que eles tinham medo. Né? Mas eu falei assim, eles tinham medo, porque eles não queriam que o barco afundasse. Né? Aí eles foram acordar Jesus. E acordaram Jesus. Né? E nós, sabe, irmãos... Quantas vezes agimos como os discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia ali, quando a tempestade vem, quando a luta vem, e ao invés de agirmos segundo o poder de Deus, nós buscamos desesperadamente Deus. Porque, sabe, não tem nada de mais você buscar a ajuda de Deus, mas... Talvez a resposta de Deus para uma busca desesperada seja, faça aquilo que eu já disse que você deveria fazer. Né? Quantas vezes a negligência em relação àquilo que nós deveríamos fazer, né? Portanto, o medo, o pavor... Continuam. Se não fosse Jesus ali, que depois repreendeu os seus discípulos, né, dizendo que eles eram homens de pequena fé, né, se não fosse Jesus ali, o pavor daqueles homens, sem uma ação que eles já poderiam ter dado, viraria um naufrágio. Olha só como são as coisas. A omissão, né, gera o quê? Ela gera o sucesso de Satanás. Por causa da omissão. E aí a gente começa a buscar desesperadamente a solução... quando a solução já foi dada por Deus para as nossas vidas. Quando a solução já foi dada por Deus nas nossas vidas. Portanto, olhe para Deus. Olhe para Deus e acredite que contra você as trevas não têm poder. Essa é a primeira abordagem que eu gostaria de dar esta manhã aqui. Que você compreenda e entenda, né, que Deus é muito maior do que ele, de que Deus é muito mais poderoso do que ele, né, Você louvou e cantou essa palavra aqui hoje, que os nossos inimigos cairiam, porque Deus é mais forte, Deus é mais poderoso. Tenha convicção disso. Né? E quando vierem circunstâncias na sua vida, trazendo aquelas atitudes, tentando trazer aquelas atitudes, gerar aquelas atitudes que o mundo evangélico muitas vezes estabeleceu, que é o medo de olho gordo, que é o medo de macumba, medo disso, medo daquilo, que você tenha a convicção de que ele não pode te tocar. Ele não pode tocar. Essa é a primeira coisa que você precisa ter neste mundo. Não entristeça Deus. Não, sabe, não ignore Deus. Não potencialize, sabe, o poder das trevas sobre a sua vida. Não potencialize, muito pelo contrário, diminua. Diminua, conforme, vou falar de novo, conforme nós louvamos aqui hoje, nosso Deus é mais forte, o nosso inimigo cairá sempre. Sabe, não exalte Satanás com as suas palavras, como eu já ouvi, inclusive pregações, sabe, pregações. Uma vez eu vi uma pregação lá em casa de uma pessoa convidada num culto de mulheres, a mulher falando que ela, que Deus mandava ela ir em determinado lugar para fazer coisas, e ela depois sabia que ela sofria as consequências daquela atitude, retaliações. Quase que eu parei o culto, quase que eu parei a pregação falando, não é assim. A palavra de Deus não diz nada disso que você está pregando aí. E as pessoas potencializam as trevas em detrimento de Deus, em detrimento do Senhor. Né? Uma vez também vieram me falar assim, estava falando com uma pessoa, na verdade eram três pessoas, estava falando a respeito de Deus, daquilo que Jesus fez, tal. Aí uma pessoa chegou assim, que estava lá, falou assim, eu já sei essa história. Essa história é aquela história da luta do bem e do mal, bem contra o mal, do bem contra o mal. Eu falei assim, não existe luta do bem contra o mal, porque o mal já está derrotado. Não existe luta, não existe essa, do bem lutando contra o mal, não. Deus já determinou juízo e aquilo vai acontecer sempre. Nós, o mal só tem poder naquele que é infiel. Ou para aquele que não tem fé. Não é uma luta, é uma decisão. Não é uma luta, é uma consequência de atitudes. Porque Deus sempre vence. Deus sempre vence qualquer coisa. Então, irmãos, se existe alguma luta neste mundo, é a luta de nós contra nós mesmos. De nós contra nós mesmos. Para não pecarmos, para sermos fiéis, para agirmos com fé verdadeira quando nós temos que agir. E esse princípio, irmãos, deve nortear a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque quando você entra em convicção, né, de que contra a sua vida não vale encantamentos, você vai compreender aquilo que Paulo fez no trecho que nós lemos aqui, porque ele agiu depois com autoridade. Né? Ele pegou aquilo que já estava sobre a vida dele e agiu no mundo espiritual. Então nós não podemos ser tímidos e ter medo, e nós temos que ser valentes ao mesmo tempo para irmos para cima daquele que quer nos destruir ou daquele que está destruindo vidas, enganando vidas, e que Deus permitir, que Deus algumas vezes permitirá que apareça na sua frente. Alguém como aquela mulher que nós vimos aqui, tinha um espírito de adivinhação e dava lucro para os seus senhores, adivinhando, quando na verdade era um demônio que agia ali através daquela mulher, e Paulo simplesmente ordenou, em nome de Jesus, que aquele espírito saísse dela. Né? Então, uma autoridade para fazer, né, autoridade para destruir as obras de Satanás. Autoridade, sabe, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado através da sua vida. Fé para que isso aconteça. Fé para que isso aconteça. Né? E eu sempre, irmãos amados, digo que, né, a melhor forma de nós exercermos a fé é nós nos lembrarmos da palavra de Deus e acreditarmos nela. Né? Como é que a sua fé, ela é exercida? Quando você, o quê? Usa a palavra de Deus, como Jesus usou a palavra de Deus quando foi tentado no deserto. Né? Lembra aquilo que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, ou seja, né? A palavra de Deus determinou o poder, Jesus determinou o poder sobre as nossas vidas para libertar e para curar. Você é instrumento de Deus, não é o pastor, o presbítero, o apóstolo, né? Mas aqueles que creem, né? Está sobre a sua vida esse poder. Lembra desta palavra? Não, Jesus me deu autoridade. Ele disse que eu faria estas obras. Então você pode ir e orar por um enfermo para ele ser curado. Você pode, sim, no momento de necessidade, expulsar um demônio. E ele sairá pelo poder de Deus. Porque você crê. E porque Jesus falou que isso aconteceria. Se Jesus falou, vai acontecer, irmãos. Acredite, tenha fé. Né? Não seja tímido, ignorando e achando que não é com você essa palavra, não é com você esse versículo, não é para você essa promessa. Quando, na verdade, Jesus determinou essas capacitações para todos, porque ele sabe que todos nós somos um exército trabalhando em favor da obra de Deus. Todos nós somos um exército, e nós, como soldados de Jesus, como soldados de Deus, saímos para o campo de batalha, aonde está o nosso inimigo, né? Para agir. Né? E é com você que Deus está falando. Sabe, então, tenha fé. Deixa a timidez de lado. Lembre-se da palavra. Não ignore a palavra. Comece a vivenciá-la. Aos poucos você vai vendo a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Só esteja interessado em fazer. Só esteja interessado em fazer. Quantas vezes as pessoas, elas deixam de fazer uma oração com imposição de mãos. Existe muita oração intercessória, mas existe pouca oração com ministração, com imposição de mãos. E é um fundamento. Acostume-se a fazer isso, irmãos. Acostume-se a fazer isso, em pôr as mãos para orar, para curar em nome de Jesus, para ministrar o poder em nome de Jesus, para abençoar em nome de Jesus. Sabe? Às vezes, você talvez até fale assim para as pessoas que estão ao seu redor: Deus te abençoe. Põe as mãos nela. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ministre mesmo. Mostre que você é um servo, uma serva de Deus, que tem autoridade. E você vai ver a resposta de Deus. Você vai ver a resposta de Deus. Porque talvez esteja faltando você ver a resposta de Deus, e a resposta talvez não venha, porque você não age segundo aquilo que Deus falou que você deveria agir. Né? Não seja tímido. Se use daquilo que Deus já te deixou com fé, porque muitas vidas serão abençoadas por você. Muitas vidas serão abençoadas por você. Muito poder você verá através da sua vida. Muito poder você verá manifesto através da sua vida. Nós, obviamente, não nos ensoberbecemos, nós somos humildes o suficiente para ministrarmos o poder de Deus por causa da palavra dele, porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou, eu te abençoo. Porque o Senhor falou, eu te curo. Porque o Senhor falou, sai em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus garante a vitória, né? Tem um outro trecho também, irmãos, que eu gostaria de ler aqui, para você observar, né? Como Paulo orou para aquela pitonisa, né? Para aquela mulher que adivinhava, e o demônio foi expulso. Olha o que aconteceu. Um caso interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam, pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Então aqui você está vendo uma situação em que as pessoas, elas olharam as questões sobrenaturais que aconteciam através de Paulo e tentaram se usar, né, de forma, vamos dizer assim, imitadora aquilo que Paulo fazia. Quando, na verdade, né, as coisas que acontecem nas nossas vidas acontecem sempre por fé. Né? Eu tenho certeza que você já deve ter visto ou ouvido, né? Ouvido não, já deve ter assistido algum filme, né, em que o exorcista pega uma cruz e aponta para a pessoa que está endemoniada, né? Já viu? Já assistiu um filme assim? Né? E aí a pessoa... Isso, né, na verdade, é algo muito parecido com o que aconteceu aqui. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, irmãos. A cruz é um simples objeto, né? Se aquilo que representa a cruz não for manifesto na sua vida, para que você possa agir segundo o poder de Deus. É mostrar a cruz para um espírito imundo, conforme diz aqui, né? Um espírito imundo, jamais foi citado na Bíblia que isso deveria acontecer. Muito pelo contrário, nós deveríamos usar a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, para que essas coisas aconteçam. Então, né, o que essas pessoas fizeram é muito parecido com aquilo que, né, nesses filmes as pessoas são motivadas a fazer. Então, colocam na sua casa, né, crucifixos, colocam na sua casa objetos que são muitas vezes consagrados às trevas, objetos, né, que são ali, né, na verdade, objetos que são motivos ali de substituição a Deus. Então, o objeto tem poder em detrimento de Deus. Que você não faça isso. Quando você agir em nome de Jesus, você haja entendendo aquilo que você está fazendo. Que quando você agir em nome de Jesus, você compreenda claramente por que que você está fazendo, o poder que aquilo tem, né? A força que aquilo tem, para que você possa ter sucesso naquilo que você faz. Nós não fazemos por imitação. Nós fazemos porque nós acreditamos naquilo e nós fazemos da forma e do jeito que Deus nos orienta que nós devemos fazer por fé, né? Nada que é teórico funciona no mundo espiritual. Nós devemos agir segundo a fé e segundo a palavra de Deus para que nós tenhamos sucesso sempre. Para que nós tenhamos sucesso sempre. Nas nossas empreitadas, na nossa vida. Quando Deus te mandar para um lugar para você abençoar alguém, acredite você que ninguém poderá te resistir. Acredite você que o poder de Deus se manifestará e se manifestará para a glória de Deus. Quando você for impulsionado para orar por uma pessoa, que você tenha a convicção daquilo que você está fazendo. Para que Deus possa te honrar. Para que Deus possa te usar para a glória do santo nome dele. Para finalizar, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Eu creio, irmãos, que... Eu creio que esse versículo talvez resuma tudo aquilo que eu falei aqui hoje. Né? Eu dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo, eu dei autoridade a vocês, Jesus falou, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Alguém que conheça a palavra de Deus pode ter medo de retaliação das trevas? Pode ter medo daquilo que Satanás pode fazer? Quando Jesus falou: Eu dei autoridade sobre todo o poder das trevas. Alguém com fé e sã consciência poderia ter medo de fazer a obra de Deus? Me diga, irmãos, e quanta bobagem, e quantas pessoas que estão distantes daquilo que Deus disse a nós e prometeu a nós e executa todos os dias da nossa vida se nós deixarmos. Sabe? Eu às vezes fico... Eu vou usar uma palavra para dizer, sabe? Eu fico indignado. Às vezes eu fico indignado. Mas indignado. Sabe? Com coisas que as pessoas aprenderam e pregam de forma errada, equivocada, e anunciam isso e ensinam E aí outras pessoas vão fazer igual. Na verdade, estão sendo usadas pelas trevas e não por Deus, para pregar o poder das trevas e não o poder de Deus. Sabe, irmãos, nós, na humildade que nós devemos ter em relação às coisas que são de Deus, não podemos nos omitir ou ser covardes. Nós nos humilhamos na presença de Deus. E nós somos valentes na presença das trevas. Vamos para cima. Vamos para cima. Porque Deus garante a resposta. Com sabedoria, sempre. Com prudência, sempre. Mas com medo, jamais. Sabedoria e a prudência acompanham todo o cristão. Sabedoria e a prudência fazem parte das nossas vidas. Mas a fé também. E o poder de Deus também. Faz parte das nossas vidas. Você crê assim? Amém. Você seja um grande instrumento de Deus. Mas um grande instrumento de Deus. Para abençoar muitas vidas com imposição de mãos, com palavras, com a fé. E você vai ver a glória de Deus se manifestando, em nome de Jesus. Vou orar e vou abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Eu gostaria, sabe, que agora se falasse com Deus. Não ouça só a minha oração, não. Um homem de oração. Fale com Deus. É, que você agora tenha um momento pessoal com Deus. Peça ajuda de Deus, se for necessário. Mas fale com Deus agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus forte, verdadeiro, fiel, Deus que pode todas as coisas, Senhor, e Deus que faz todas as coisas, Altíssimo. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Senhor, vem, Deus, tocar nos corações que aqui estão, Senhor. Ó Deus, eis aqui, Senhor, Pai Santo, as vidas, Senhor, da glória que são usadas por Ti, Senhor. Eis aqueles que devem ser valentes, fortes, fortes, Senhor, na fé, fortes, Senhor, no poder que vem do alto, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Usa estas vidas, Senhor. Usa com poder e graça, Senhor. Usa estas vidas, Senhor, para abençoar, para curar, para libertar, Senhor. Que a Tua unção seja derramada sobre elas, Senhor. Porque quantas pessoas estão necessitadas, Senhor. Estão necessitadas de receber uma oração. Estão necessitadas de receber uma palavra de conforto. de fé, quantas pessoas, oh Deus, precisam do teu poder, Senhor. Oh Deus, usa essas vidas então, Senhor. Não são do teu espírito, mas sabedoria que vem do alto, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara estas vidas, Senhor. Oh Deus, para glorificar o teu nome com milagres, sinais de maravilhas, porque tu disseste na tua palavra que esses sinais nos seguiriam, Senhor. Está determinado, está escrito no céu. Quem pode contradizer o Senhor? Quem pode anular a palavra de Deus? Quem pode? Quem pode? Oh Senhor, a tua verdade está estabelecida, Senhor. Que o teu povo lembre da tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, este povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Para a glória de ti. Somente para a glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia, graças a Deus.